mostrado no dia a dia, é a questão da prisão. Então, se prende mal porque pessoas que não deveriam estar presas estão. Por exemplo, usuários de droga estão presos porque são colocados como traficantes. Existe muito isso. E os grandes traficantes, grandes mesmo, que comandam o tráfico no país, provavelmente não estão presos. Mas sim aquele pobre que serve de aviãozinho, enfim. E fora outros casos, os crimes que levam à prisão, a maioria é que são crimes patrimoniais, não são crimes contra a vida, violentos. Isso também é uma outra falácia. Então, se prende muito mal, não é a resposta do Estado que tá combatendo a criminalidade, de certa forma, existe razão quando as pessoas falam isso. Agora, quando se o Estado, violento desse jeito, dando a resposta com a prisão, que é extremamente violenta, inclusive inconstitucional, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, que existe um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, ou seja, não funciona para a humanidade, então, a gente reforça isso com violência cometida pela própria população, não vai resolver também. Tanto é que os casos só aumentam de criminalidade, de violência, de linchamento. Então, não é essa a solução. A violência não é a solução. Seja pelo Estado, com prisões violentas e inconstitucionais, seja pela própria população, que quer resolver também de forma violenta. Então, o caminho não é esse. O caminho é a gente respeitar os direitos humanos, que é algo que falta, e realmente, quando você fala que existe aí um retrocesso, acredito que a Constituição de Direitos Humanos foi uma evolução na humanidade, mas hoje existe um risco concreto, não só no Brasil, no mundo todo, de um retrocesso na questão dos direitos humanos, respeito. Com tanta dificuldade como o doutor Rafael colocou, se construiu com muito derramamento de sangue, com muita violência, se construiu respeito aos direitos humanos. Respeito a qualquer pessoa, em qualquer condição, seja ela que cometeu um crime, seja ela que não cometeu um crime.
Rafael, você quer acrescentar alguma coisa? Você deve ter ouvido essa frase já, né? Ah, leva para tua casa, você está achando ruim, adota um bandido.
Figuras
como Bolsonaro já disseram essas frases 500 vezes em programas e na mídia, na TV, rádio, todo mundo.
Direitos humanos é coisa de bandido, né? Quero ver os direitos humanos da vítima. Essas frases são frases, elas são frases de muito efeito, são frases rápidas, né? Sem qualquer fundamento, mas elas são muito eficazes, né? Porque elas são frases que, na verdade, estão dizendo assim: você não tem que defender uma pessoa que está sendo agredida nessa situação. Se você defende, você está estimulando a criminalidade, né? E isso é uma mentira absurda, né? E assim, eu usaria até que ser contra os linchamentos, ser contra a violência policial, né? Especialmente contra os pobres, né? Que é o que acontece cotidianamente. Não é apenas uma questão de direitos humanos, é uma questão de respeito à legalidade, à democracia, né? Então, se a pessoa defende democracia, se, por exemplo, ela acha importante que ela tenha o direito de escolher, por exemplo, candidatos nas eleições, ou o direito de dizer que não quer votar, escolher algum candidato, ela vai votar em branco, né? O direito dela escolher, ter liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de expressão, né? Se a pessoa defende esses valores, né, de ter condições dignas de vida, né, de ter uma boa qualidade de moradia, educação para os filhos, trabalho digno, renda suficiente para o seu bem-estar, né? Isso são direitos, né? Isso são direitos que estão atrelados à condição de que todas as pessoas merecem ter uma vida digna, né? E aí a gente não pode encontrar alguma definição de quem sejam as pessoas que merecem, né, o respeito pela lei, né? E aquelas que não tenham qualquer direito, né? Isso é um absurdo, né? Agora, isso também é uma escolha individual. Isso é escolha, né? A pessoa escolhe. Tem pessoas que escolhem, tem que matar mesmo, certo? E levam isso a uma coisa tão profunda que não vai adiantar falar assim, poxa vida, uma vida de uma pessoa que mesmo tenha cometido um ato grave, ela pode se transformar, né? E essa pessoa pode ser uma pessoa boa no convívio social, né? Ela pode ser uma pessoa que tem uma história de vida que diga, olha, eu cometi um ato na minha vida anteriormente, mas hoje, né, eu recompus minha vida. Isso é uma riqueza da vida humana, a segunda chance, né, a possibilidade de começar de novo. E essa possibilidade de nós nos transformarmos para melhor, né, eu acho que ela é aniquilada no caso de um lixamento.
Pois não, Clarice, pode complementar.
Eu queria acrescentar algo muito importante que o Dr. Rafael falou, sobre essa questão, escolher quem tem a oportunidade de ser processado conforme a lei, ter a legalidade como algo normal para saber se cometeu um crime ou não, e quem não tem esse direito. Na verdade, quem vai definir, então, quem tem o direito de receber o devido processo legal, quem não vai definir? Quer dizer que é porque é pobre e preto não pode receber o devido processo legal e se cometer um crime e ser condenado e responder a pena como deve ser, conforme a lei? E quem escolhe que essas pessoas não podem? Entendeu? A gente fica muito, quando a gente fala em linchamento e existe essa mentalidade que aquela pessoa que cometeu o crime deve ser linchada e não merece tratamento legal da justiça formal, então a gente fez uma escolha de que alguns seres humanos não têm direito, os mesmos direitos que eu tenho. Porque eu tenho direito de todo mundo aqui, quando é acusado de qualquer coisa, até de uma fofoca por um vizinho, quer se defender e quer esclarecer, enfim, quer ter o direito de defesa. Por que eu não posso pensar que o outro também tem esse mesmo direito que eu? Então, quem vai definir isso? Isso é muito perigoso, porque a gente já teve situações na história da humanidade que quem não era branco, loiro, não poderia ter direito a nada, teria que morrer queimado.
Com certeza. Na minha opinião, como eu falei na abertura do programa, no Brasil hoje ainda persiste essa cultura escravocrata, onde você avaliza o extermínio de negros pobres nas periferias desse país diariamente, cotidianamente. A sociedade aprova esse comportamento. Seriam as senzalas sendo exterminadas, extintas. A cultura de você pegar uma pessoa e amarrar no poste, a mesma cultura de você pegava e amarrava no pelourinho para chicotear, para espancar até a morte. É a mesma coisa. O Brasil ainda tem essa mentalidade escravocrata e preconceituosa e racista, e as pessoas fingem que não são racistas.
É isso,
ouvinte
mesmo.
Querendo participar conosco. Alô, bom dia.
Bom dia, Mônica.
Oi, minha linda.
Tudo bom,
Antônia? Tudo bom, Antônia? Diga, querida.
Mônica, eu atribuo essa condição do lixamento, agora que o povo assumiu, à falta de à impunidade. A impunidade da justiça é que está causando isso tudo. Porque é inadmissível, é inaceitável a gente saber que uma pessoa cometeu um crime, a polícia corre atrás, prende, e no outro dia está na rua. Então, eu acho, sabe com o quê? Com aval de direitos humanos, com aval de advogados que ficam de plantão lá para soltar bandido. Eu acho que os direitos humanos têm que trabalhar em cima das leis, ajudar as pessoas a resolver, porque eu acho que tem momentos que os direitos humanos... acho que está vendo a coisa de uma vez. Porque isso aí não pode ser. Mônica, a gente lembra da criação dos nossos pais. Como era que eles nos ensinavam a fazer as coisas corretas. Eu ainda ensinei meus filhos assim. Eu comprava material escolar. Se alguém chegasse aqui com uma borracha diferente da que eu comprei, eu fazia ele ir no colégio destrocar. Ele tinha que trazer a dele. E é isso que não está acontecendo hoje. Então, o que os direitos humanos têm que fazer? Em vez de trabalhar para libertar bandido, tem que trabalhar em cima dos órgãos competentes para dar uma educação de qualidade para todas as pessoas, viu? Para fazer as coisas corretas, para largarem de estar fazendo besteira. Porque pobreza não é sinônimo de bandidagem. Pobreza é uma coisa que pode se tornar nobre se a pessoa souber se encaminhar direitinho. Não é por pelo fato da pessoa ser pobre que ele vai ter que ser bandido, ele vai ter que ser roubado. Não, ele rouba porque é bandido. Aí o pessoal vão lixar ele. Ah, estão lixando o pobre. Não, senhor. Ele escolheu aquilo para ele. Por quê? Por falta de boa orientação, tanto da família quanto das autoridades. Porque, no meu ponto de vista, as autoridades estão agindo de forma errada. Não é possível que vá se perdoar uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que assalta. Mônica, a gente não pode mais sentar em porta de rua, não pode mais em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente está correndo o risco de ser assaltado, de ser morto, de ser... Quer dizer, os bandidos têm direito de não serem lixados, de não serem mortos. Agora, você que está caminhando ali com seus objetos, que você trabalhou, lutou para comprar, você pode ser morta, assaltada? Não tem condição. Então, eu acho que essa lei tem que ser olhada com outros olhos, de outra forma, para não se tornar essa forma de lixamento, se torna lei. Porque o pessoal que está fazendo isso é pela impunidade. É pela impunidade, sinceramente, é isso. Falou?
Ok, obrigada, Antônia.
O advogado fica soltando bandido à torta direito, isso é um absurdo. Bom dia, obrigado.
Obrigada, querida. Olha, a Antônia colocou a mesma coisa que outro ouvinte do senso comum que eu escuto bastante aqui na rádio. Expõe uma crise de confiança no Estado, as pessoas confundem justiça com vingança. A gente realmente reconhece que, diria assim, há uma perda de legitimidade das instituições do Brasil, não só da questão da área de segurança, mas como um todo, inclusive o judiciário, legislativo, executivo, está todo mundo realmente numa crise moral, numa crise de credibilidade, eu concordo. Mas eu concordo com o Rafael quando ele diz, sim, a gente se acha no direito de linchar o pobre que foi ali e cometeu um furto, ou reincidente em furto, mas e o corrupto que rouba milhões? Por que que ninguém vai lá e lincha também? Então, claro que há um componente aí de exclusão social e de racismo por trás, embutido nisso tudo, né?
Dona Antônia, olha só. Eu acho assim importante essa sensação de revolta que a senhora tem, né? E porque isso é fundamental, né? Eu acho que na situação social que nós vivemos, quem não é revoltado está fora do mundo, está dentro de uma redoma ou não está nem aí para o que está acontecendo para os outros, né? Agora, quem vive cotidianamente situações de exclusão, quem vive numa casa com problemas, né, de falta de uma qualidade da casa, mora num lugar ameaçado de ser despejado, tem que colocar, quando precisa ir no hospital, tem que enfrentar fila, não tem atendimento, tem que esperar meses para uma consulta básica, né? Sofre todos os problemas, né, de acesso a uma educação de qualidade, transporte público caro, fica trabalhando, às vezes não tem carteira assinada, não é isso? Passa dificuldade para sustentar sua família. Essa revolta é fundamental. Agora veja só, essa revolta que a gente tem que ter uma revolta para transformar as coisas em coisas melhores. A gente pegar essa revolta da gente e transformar numa coisa para destruir pessoas, a gente está empregando essa energia vital de uma forma equivocada. Imagine a senhora se, por exemplo, o Jesus Cristo, com toda a energia que tinha, tivesse transformado essa energia para o mal. Seria um Hitler. Certo? Mas não é isso. Então, essa energia, essa revolta que a senhora tem, eu tenho certeza que a senhora se depara com situações de injustiça no seu dia a dia e que são cotidianas, né? Na sua vida, na vida das pessoas que a senhora conhece. Por exemplo, né? As empregadas domésticas, quando vão lutar pelos seus direitos trabalhistas, não é isso? As pessoas, quando estão diante de políticos corruptos, não é? A revolta que dá. E a gente é acostumado no Brasil a considerar que a gente tem que aceitar, se a gente é pobre, a gente tem que aceitar esse lugar pequeno que nos foi dado. E a gente volta a nossa revolta contra os pequenos também. A gente tem que reunir essa revolta e lutar contra coisas grandes que afetam nossa vida todos os dias, os políticos corruptos, essa estrutura social tão desigual que faz com que os que trabalham mais, os que suem mais, ganhe muito, mas muito pouco, para sobreviver, para dar dignidade para sua família, para os seus filhos. A nossa revolta precisa ser direcionada